Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. A velha dormia tranquilamente, e as duas moças continuavam a conversar no alpendre. Queria você muito bem, Alcacazuza? Perguntou Luzia a Terezinha, de súbito emergindo de um vago cimar.
Queria.
Respondeu-lhe ela com saudoso suspiro. Por ele larguei pai, mãe e irmã de quem eu era um ai Jesus. Era o seu tudo e sentia-me tão feliz com ele que desde o dia em que Deus o levou, fiquei insensível como uma pedra, vivendo por viver, rolando à toa pelo mundo. Nunca teve inclinação para outro. Eu não. Vendo-me sozinha e desacostumada a trabalhar para comer, não tive remédio senão me resignar à minha sorte e estar por tudo. Quando algum homem se engraçava de mim, eu fingia gostar dele. Encontrei um desalmado que queria como uma fera, tinha maus bofes e me trazia, ciumento como o demônio, que nem negra cativa. Aquilo não era homem, era o cão em figura de gente. Por qualquer suspeita ficava danado como se me quisesse comer viva. De uma feita, arranchou-se na casa em que morávamos como marido e mulher, um moço rico e bonito, que se pôs a olhar muito para mim, e eu, ao levar-lhe o café, cai na asneira de sorrir para ele. Ah, Luzia, se você me visse naquele tempo. Não é por me gabar a alva como uma imagem, com duas rosas nas faces e carnes rijas como pau. Meus cabelos pareciam de ouro e meus olhos eram azuis e claros como duas contas. O mundo e a pobreza estragam a gente. Hoje, veja como estou murcho e engelhada, cheia de sardas. Mas tá para encurtar razões, quando o moço foi embora, o homem pôs-me de confissão, não sabendo eu o que lhe dizer para me desculpar de falta que não me passara pela cabeça, disse-me uma proporção de desaforos porcos. Nomes de mãe, chamou-me sem vergonha, safada, deslambida, e agarrando-me pelos cabelos, da mitabefes. E você? Perguntou Luzia, indignada. Eu chorei muito. Lamentei a minha desgraça, jurei por todos os santos do céu, que era inocente, até que ele, com um pontapé, me atirou para dentro da camarinha, berrando possesso. Amanhã não me ficas aqui em casa, ponho-te fora na estrada, onde te apanhei como uma cachorra vadia. E fechou, com estrondo, a porta. Fiquei na escuridão, imaginando o que faria de mim, quando amanhecesse. Ao mesmo tempo me fervia o coração. Estava contente com ver-me livre de semelhante bruto, mas tive medo de apanhar outra vez, e esperei quieta o que desse viesse. Que me importa, disse comigo, ei, e de achar quem me queira. E pensando no moço causador daquela desgraceira, peguei no sono, deitada numa rede velha ali a estava armada. Quando os galos estavam amiudando, ouvi bulir na porta, levantei-me de um pulo. Fui deitar-me no mesmo lugar onde havia caído e pus-me a soluçar baixinho. Abriu-se a porta e a claridade do copiar, aiado por uma vela, deu em cheio sobre mim. Eu só estava derreada no chão, sustendo o corpo com a mão esquerda, enquanto tapava os olhos com as costas da direita, olhando por baixo. O desalmado entrou devagarinho, chegou perto de mim, ficou alguns minutos parado e disse-me, depois, em voz sumida e zangada, vá se deitar no seu quarto. Eu não respondi, entrei a soluçar mais forte. Tocou-me, então de mansinho, no braço, dizendo, já com outra voz, manhosa e adocicada Teresa, você está zangada comigo? Repeliu o agrado com um safanão do cotovelo. Ele continuou procurando abraçar-me. Este meu gênio. Às vezes faço coisa. Veja, estou arrependido do que fiz. Estava quase acocorado junto de mim. Gostoso que falta, resmunguei, soluçando mais forte a mandar-me surratar pelos seus vaqueiros com um nó de peia. Perdoa, coração, continuou. Tentando ainda me abraçar, eu não sou mal, mas o ciúme me tira o juízo. Isso é tudo, minha cunhãzinha da minha alma. Prometo nunca mais te ofender. Pede o que quiseres, benzinho, serei teu escravo. E, suspendendo-me do chão, levou-me ao colo como uma criança. Todo ele tremia, eu sentia-lhe o bático do coração e bufava como um novilho eu. Nem como coisa, zangada, gemendo e soluçando. No outro dia, enquanto ele se derretia e se babava em agrados e promessas, eu imaginava no moço e no Cazuza que, lá do céu, me pedia vingança. Você não abandonou logo esse malvado? A falar a verdade, não era de tu mal. Fiquei por medo e por não ter coragem de começar a vida de novo. Já tinha padecido tanto que mais um pouco não me fazia moça. Mal com ele, pior sem ele, que tirante as venetas de ciúme, era bom para mim, dava-me tudo. Era só pedir por boca, como dona de casa, maridos, casados na igreja, batem nas mulheres, quanto mais. Ora, deixei-me estar, mas pensando sempre que o meu adorado Cazuza nunca me havia maltratado, e que eu devia, mais cedo ou mais tarde, tomar desfarde, porque apesar de franzina, ninguém mais faz, que não as pague, tão certo como Deus estar no céu. Vingou-se então. Ora, ora. Pronto. Seu Berto, ele se chama Bartolomeu, mas todos davam assim, levam em fins d'águas fazer a ferra em uma fazenda dos crates. O outro parece que soube disso, e se apresentou uma tarde, debaixo de um pé d'água, que se diria vir o céu abaixo. Eram relâmpagos e trovões de encandear e ensurdecer a gente. Aboletou-se e passou a noite. Soube que então que era um tal Capitão Bentinho, de família muito rica e poderosa. Trajava bem gibão guarda-peito, e perneiras de couro de capoeiro, muito mácio bordados de flores, pospontadas à só vela, com a boabodura e esporas de prata. Não imagina como tinha com a cor fina e branca, e uma barba parecida, comparando mal, com a de Jesus Cristo. Como estou falando com o coração aberto, não tenho vergonha de confessar que me engracei dele, acho que por capricho ou por ser em tudo diferente do outro. De madrugada, ainda chuviscando e antes que a gente da casa acordasse, arrumei algumas peças de roupa e mivas em sacos com alguns patatacões dados pelo Berto, e fugimos. Ele montado num possante quartal pedrez, eu a garupa. Que foi uma viagem de arrebentar. Tivemos de atravessar muitas léguas de sertão, passando rios a nado, dormindo no mato e comendo de alforre até chegarmos a uma povoação, perto da fazenda onde moravam os pais dele. Aí fui aboletada em casa de uma velha. Passamos 3 dias como noivos. Ele fino como seda, eu e cheia de denguices e manhas como a rapariga donzela. E contudo, Luzia, você não é capaz de acreditar que a mimada pelo Bentinho, todo decadezas e cerimônias, tinha saudades do Berto com o seu sangue na gueira, aqueles olhos devoradores, aquela brutalidade. Possível! Pai? Você não sabe de quão bicho mulher é capaz quando vira capaça. Anda, quanto o resto. Eu fazia ideia da fúria da danação dele, quando deu por falta de mim da cunhãzinha russa. Imaginei os berros, despropósitos, as pragas que me irrogou, as ameaças de desforra, pois sabia que não era homem para se conformar com o horror da mulher. Meus e meu feito. Um dia chegou Bentinho muito assustado, recomendando que me escondesse, porque lhe haviam inculcado do gente do Berto nos arredores da povoação. Fiquei mais morta do que viva. Não me podia levar para a fazenda, porque que a família, que tudo ignorava, não consentiria nisso. A velha, que quase não dava fé de mim e vivia muito ocupada na criação, entrou a tomar precauções para ninguém suspeitar a minha estada em sua casa. Um dia a dia, feira, e em um desejo dois de ver a reunião de gente de uma redondeza de 20 léguas, vendendo legumes, farinha, rapadura e outras produções da lavoura, mas a megera não consentia que eu botasse o nariz de fora. Ali por volta de meio-dia ouvimos tiro de bacamarte e uma algazarra dos demônios, um batmó desadorado. Pouco depois soubemos que houvera um pega entre cangaceiros, desconhecidos no lugar, e a gente do Bentinho, e que já havia morrido um homem. Fiquei numa aflição tremendo de susto, mas experimentava uma secreta satisfação que fosse por minha causa a briga e o sangue derramado. Que ó! Estava num pé e noutro para ter notícias certas do barulho, quando entrou de repente Bentinho. Vinha muito amarelo, com a mão enrolada em um pano e acompanhado por 2 cabras, armados até os dentes. Oi, perguntei-lhe assustada, nada, um arranhão no pulso, respondeu com voz sacudida a marme, endireite-me isto. Sacteia. Enquanto a velha punha a mesinha na ferida, um talho que é da palma da mão esquerda ao meio do braço. Bentinho, fora do seu natural, com os olhos espantados, a voz surda e seca, ainda trêmulo de raiva, contou-me que, chegando à feira, fora desfeiteado por 1 cabras, novatos na terra, já muito encaixacados e intimando com todo mundo. Chamou a gente para amarrá-los, mas um deles, saltando como um gato sobre o ginete. Você pensa, seu Alvarinto, que amarrar homem é furtar, a traição mulher à alheia. Nisto chegou a toda... O João Brincador, com 3 homens escolhidos, e eu disse-lhe, amarra essa cambada de desordeiros. Em cima das minhas palavras, riscou Berto, e foi dizendo, você pode amarrá-lo, seu filho desta, filho daquela, mas depois de me pagar e ajustarmos as contas. Eu e os meus demos de rédea para sairmos do meio do povo, eles, rente atrás da nossa poeira. A certa de senha rodamos sobre os pés os animais, e os cabras que também estavam bem montados, quase esbarram em riba de nós. Aguenta, rapazes. Disse ao João, que me respondeu sorrindo. Não há novidade, capitão. Deixe eles para nós. Palavras não eram ditas, o Berto papocou-me fogo. Abaixei-me, e a bala tirou um taco da beira o chapéu do João, o cabra mata seu Bentinho. Gritou e os outros cangaceiros atiraram, e os meus responderam com uma descarga. O cavalo de um deles empinou-se e rodou morto por cima do cavaleiro, também ferido. O Berto, então, veio seco em cima de mim e correu dois pausmos de faca do pasmado Tem-a-mão, capitão Berto, disse-lhe eu, aparando o golpe, com a minha Parnaíba Tem-a-mão que se desgraça. Mas o homem estava roxo de raiva, espumava como um touro feroz. Avançou outra vez num ímpeto que não era para graças. Suspendi o russo Pompombo passarinhando como um gato, salto para aqui, pulo para acolá, e o homem decidido atravessando-se na minha frente, com o cavalo preto e ligeiro que nem um tigre. Na terceira investida, meteu-me o ferro com vontade. Rebati com a mão, mas quando senti o aço ranger-me na minha carne e o sangue espirrar, saquei da garrucha. O homem estava cego, arrenteu de novo e meteu-me o ferro outra vez aqui na aba do gibão. Vendo, então, que o diabo me mava mesmo e que eu não podia com vantagem brigar com ele a ferro frio, perdi cerimônias e lasquei-lhe fogo. O homem soltou um berro, abriu os braços como se quisesse abraçar o vento e derreou para trás. O cavalo, sentindo falta de rédea, deu 4,5 galões, como um poldro brabo e que desembestou desapoderado, arrastando Berto enganchado no estribo. Morreguntei, tiritando de frio e batendo os dentes como se tivesse sezões. Sei, sei. Foi batendo por troncos e barrancos até desaparecer de nossa vista com os dobras transmitidos em uma nuvem de poeira. Dois dos dele ficaram no barro. Da minha raseada, o Chico Pintado levou uma bala aqui na coxa lanear, o Borborema perdeu o gibão e foi ferido com um pontaço nas cruzes. O brincador ficou com o chapéu, novo em folha, estragado. Todo mundo sabe que ele tem o corpo fechado. Enquanto brigávamos, o povo fazia um barulho medonho. Todos viram que me defendi o mais que pude, negaciando, para lhe poupar a vida. O diabo do ferro cortava como navalha. O talho está doendo de verdade. E voltando-se para mim disse, não chores, Teresa. Isto, consumo de angico ou de maçã de algodão, sá depressa. É uma ranhadura de nada. Espuma que eu chorava por ele, mas nela que ocasião, meu pensamento acompanhava Berto, desfigurado pelos encontrões, coberto de sangue e pó, arrebatado pelo moleque, cavalo de estimação que eu bem conhecia. Minha vontade era correr atrás do pó pobre, apanhar os pedaços da sua carne, arrancados pelos tocos e pedras. Talvez o encontrasse ainda vivo para pedir-lhe perdão. Desde esse dia ficou decretada a minha desgraça. Bentinho me achava sempre triste e sucumbida. Eu tinha repugnância daquele homem manchado com o sangue do outro. Não era já a mesma mulher. Ele parece que percebeu isso. E foi também esfriando, até que participou o seu casamento com uma prima bonita e rica. Eu respondi que lhe fizesse bom proveito. Deu-me um maço de dinheiro e não voltou mais à casa da velha Quitéria. Luzia embebida nas palavras de Terezinha. Acompanhava a narrativa com intenso interesse e intenso abalo. Depois, enquanto durou o dinheiro, quase um ano, fiquei com a tal velha que foi a minha asa negra. Tomou como de mim como aberta de carga, fazia de mim o que queria, mandava e eu me sujeitava, calejada, estando por todos eles protestar sem me aborrecer. Até que era toda da grados enquanto eu estava rica, virou para me insultar, e uma vez por outra me atirava a cara que era necessário ganhar com que pagar o que eu comia, porque não era minha escrava. Não prenderam Bentinho? Qual prisão? Qual nada? Ficou solto e respondeu o jurado quando muito bem quis. O pai dele, o coronel Fernandes, era o maioral dono da terra. Ficou um ano, dizia você. Pouco mais ou menos, contando do dia da briga, até quando a velha morreu de um nó na tripa. Dei graças a Deus por me haver livrado de semelhante bruxa e resolvi voltar para a casa de meu pai, embora ele, que era e era teimoso e ríspido, me matasse, mas em caminho, tentou-me o demônio e fui rolando de um lado a para outro, de povoação em povoação, até que a seca me apanhou. E aí está, minha camarada, como vim bater aqui. Ela, com efeito, peregrinara pelo vasto sertão, de miséria em miséria, rastolhando, perdida como um pedaço de pau arrastado pela correnteza do rio, caindo nas cachoeiras, mergulhando nos rebojos, surgindo adiante para bater de novo sobre pedras, tornando a ser arrebatado, até que ao baixar das águas, para coberto de pau, ervas secas, garranchos e flores, que transportou de longe, esperando a enchente na próxima estação. E continuando a trágica jornada, até apodrecer em ribas desoladas, ou perder-se na imensidade do oceano. É essa a história da peregrinação mundana das desgraçadas, que se desterram no seio amigo da família, quebrando o suporte dos afetos puros, e vagando sem rumo, na ebriedade de gozos efêmeros, à mercê da fatalidade intangível e cega,